Senhores Deputados, bons dias. Julgo podermos dar início à nossa reunião. Primeiro ponto fica já ultrapassado, uma vez que não há iniciativas legislativas. Temos uma petição. A petição é a renovação de duas anteriores que se refere a organizações fascistas. O peticionário é o Sr. Aires Manuel Muniz Ferreira. É rigorosamente igual às duas anteriores, rigorosamente igual, o que quer dizer que, ao abrigo do artigo 12 do regime jurídico do exercício do direito de petição, a mesma deve ser liminarmente indeferida e vai nesse sentido o parecer. Os seus deputados receberam-na, não sei se há alguma coisa a opor, não havendo, fica então, será então liminarmente indeferida. Senhores deputados, temos agora uma discussão na especialidade da proposta de lei 114/12, que aprova a lei de organização do sistema judiciário. Senhor deputado João Oliveira, faz favor.
Senhor Presidente, eu queria solicitar o adiamento desta votação na especialidade para a próxima reunião, para podermos preparar-nos convenientemente ainda e eventualmente ainda entregarmos algumas propostas de alteração que ainda não fomos capazes de ultimar. Aliás, que estamos a ultimar, mas que ainda não fomos capazes de concluir.
Quer falar? Sr. Deputado Gulosa, faz favor.
Não. Eu acho que é uma surpresa agradável ouvir o deputado João Oliveira dizer, e o Partido Comunista, de que estão a pôr a hipótese de apresentar propostas de alteração. Todas as propostas de alteração são naturalmente bem-vindas e, portanto, eu queria desde já registar essa disponibilidade do Partido Comunista para pedir o adiamento de uma semana para haver essa hipótese. Nós, naturalmente, estávamos preparados para discutir hoje a proposta e, portanto, do nosso ponto de vista, nós poderíamos fazê-lo hoje, mas também, atendendo ao argumento que tem um peso enorme, que é da possibilidade do Partido Comunista querer apresentar propostas de alteração, naturalmente que não devemos ser nós a nos opormos a essa matéria.
E agora aguardamos as propostas de alteração.
Obrigado, deputado. Deputado Pita Ameixa, faz favor.
Que é meta rajada. Pronto, da nossa parte não há naturalmente nenhum obstáculo. Quanto mais propostas de alteração, quanto mais participação no debate, melhor. De qualquer forma, não queria passar sem dizer o seguinte: havia um prazo para entregar propostas de alteração, um prazo. Então, todos nós tivemos que conviver com as dificuldades que esses prazos implicam para todos, não é verdade? Porque se nós também, quer dizer, se não tivéssemos convivido com esse prazo, podíamos ter trabalhado de uma forma diferente, não é? E, portanto, eu acho que, sem prejuízo de aceitar que esse adiamento e que haja proposta de alteração, julgo, de qualquer forma, que a regra, o princípio do cumprimento dos prazos é um princípio importante e que facilita a vida a todos esse cumprimento.
Sr. Deputado Pita Ameixa, é que para além do prazo que foi estipulado, ainda sobraram 5 dias até à reunião. Mas o direito de qualquer partido de pedir o adiamento é um direito regimental, não é? E, portanto, ficará adiado então para a próxima semana a discussão desta redação final. Temos agora a proposta de lei 133/12, procede à 5ª alteração à lei 5/2006, de 23 de fevereiro, que aprova o novo regime das armas e suas munições. Sr. Deputado Pita Ameixa.
Já ontem tínhamos falado na nossa reunião, portanto, o nosso deputado que tem este processo realmente está neste momento impedido numa outra comissão, acho que é a audição do membro do Governo, e portanto também nos queríamos prevalecer dessa regra e pedir o adiamento. Muito obrigado.
Pela mesma razão do anterior, fica adiado para a próxima reunião. Temos agora a petição e votação de relatórios finais de petições. Temos a petição 142/12, sob o título Solicitam a manutenção do Tribunal Judicial de Sabrosa. Sra. Deputada Teresa Anjinho, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Os requisitos previstos, de forma previstos no artigo 9º, estão preenchidos, não foi observada nenhuma das causas de indeferimento liminar da petição, sendo que a petição tem 1.123 signatários, pelo que levou à audição dos peticionantes, com a presença do Presidente da Câmara Municipal de Sabrosa, Dr. José Marques, em representação dos mesmos. Do ponto de vista do objeto, motivação e conteúdo da iniciativa, de uma forma breve, aquilo que os peticionantes reclamam é a manutenção do Tribunal Judicial de Sabrosa. Segundo os peticionantes, a proposta de reforma baseia-se em critérios abstratos, desligados das necessidades territoriais e suportados em indicadores que não correspondem à realidade, alegando também que não se baseou em nenhum estudo de impacto socioeconómico ou financeiro, ignorando a limitação da falta de mobilidade decorrente da ausência de rede estruturada de transportes públicos. Mais, desvaloriza também, segundo os peticionantes, critérios de coesão territorial, pelo que advogam ainda na sua causa que a manutenção do Tribunal de Sabrosa não acarretaria tão pouco aumento de custos. Por último, e pelas contas dos peticionantes, que depois, aliás, os levou a enviar um documento para esta comissão, cujos dados estão também aqui referidos. A estatística de pendência no Tribunal de Sabrosa é de 595 processos, entrados em 2011, e 644 pendentes, ultrapassando, portanto, o mínimo dos tais 250 processos, que é o critério determinante, como sabem, para a decisão da extinção dos tribunais. Assim sendo, o que se pede, ou o que pedem os peticionantes, é que a Assembleia da República tome conhecimento dos factos e pondere devidamente apreciar a proposta de reorganização judiciária que o Governo divulgou em janeiro de 2012. Como referi no início, a 9 de maio teve lugar a audição obrigatória dos subscritores da petição, com a presença do Presidente da Câmara Municipal de Sabrosa, que na verdade fez um resumo, portanto, de todas estas matérias que acabei de elencar. Na sequência de observações dos deputados presentes na audição, permitam-me realçar que o peticionante explicou que o município não tinha sido ouvido pelo Ministério da Justiça, previamente à apresentação das linhas estratégicas para a reforma da organização judiciária, e pedindo também que fosse reequacionada a proposta de extinção do Tribunal, eventualmente com a manutenção das especialidades em Sabrosa. Por comunicação remetida a esta comissão, como acabei de referir, o representante dos peticionantes forneceu os números a que se referiu na audição das pendências processuais do Tribunal Judicial de Sabrosa, que aqui se reproduzem. Passando por fim à apreciação dos argumentos dos peticionantes, na verdade faz-se aqui um resumo daquilo que é o preâmbulo da lei da organização judiciária, de que foi precedida por uma exposição pública longa e submetida às mais variadas opiniões e contributos, que em janeiro de 2012 foi apresentado um ensaio para a reorganização da estrutura judiciária, que ao ensaio sucederam-se as linhas gerais para a reforma da organização judiciária a 15 de junho de 2012, sendo que a proposta de lei número 114 veio estabelecer então as normas de enquadramento e organização do sistema judiciário. A reestruturação da organização e funcionamento dos tribunais judiciais constantes desta proposta tem um conjunto de contornos bem conhecidos e que aqui reproduzo na exposição que faço da petição, reconhecendo que obviamente também importante esta informação seja passada aos peticionantes, nomeadamente no que se refere à nova matriz territorial, à competência territorial, à existência em cada comarca de instâncias centrais e instâncias locais, à existência de secções de competência especializada, secções e secções de proximidade, sendo que também refiro, porque é fundamental ter em conta, que será apenas com a aprovação de um decreto-lei que estabeleça o regime de organização e funcionamento dos tribunais judiciais que a estrutura ficará assente em definitivo. E, portanto, dito de outra forma, ou seja, é nesta matéria ao Governo que incumbe, em última análise, decidir sobre a manutenção ou extinção do Tribunal Judicial de Sabrosa e não à Assembleia da República, não obstante, obviamente, ser importante a esta Casa ter a noção daquilo que estes peticionantes reclamam e com base em que é que efetivamente reclamam. E pelo exposto, aquilo que se propõe é que a presente petição seja arquivada com conhecimento ao peticionante, que o presente relatório seja enviado ao Governo e aos grupos parlamentares para os efeitos ditos convenientes e que também seja enviado à Senhora Presidente da Assembleia da República. Muito obrigada.
Obrigado, Sr. Deputado. Não sei se há intervenções. Não havendo intervenções, vamos votar. Quem vota contra, quem se abstém, aprovada por unanimidade. Temos agora uma segunda petição, solicita a manutenção do atual Tribunal Judicial da Comarca de Chaves como Tribunal de Comarca. Deputado Ricardo Rodrigues, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bem, esta petição visa, enfim, um pouco na senda do que temos recebido algumas petições relativamente ao encerramento de alguns tribunais, encerramento, melhor dizendo, requalificação, enfim, que tem merecido por parte dos cidadãos residentes nessas comarcas, a natural oposição, enfim, face à realidade e àquilo que são os contornos da nova reorganização judiciária. Essencialmente, temos constatado que existe uma divergência entre os números apresentados pelo Ministério da Justiça e que consta das estatísticas do Ministério da Justiça e aquilo que é a realidade concreta dos números que os peticionantes nos trazem relativamente a pendências. Essa tem sido uma constante de uma certa desconexão entre aquilo que é a realidade e aquilo que é a verdade. Em segundo lugar, porque também na situação de Chaves percebemos que os transportes que os cidadãos têm relativamente à deslocação para, nesse caso, para Vila Real, que são cerca de 90 quilómetros, e as testemunhas para serem ouvidas, enfim, se tratar das freguesias mais distantes, torna-se efetivamente impossível deslocar os cidadãos, ou seja, na verdade, um cidadão que quer essa testemunha ou não chega a horas, ou se vai, essa situação concreta é um bocado estranha, porque, por exemplo, se ele chega, só tem meia hora para estar no tribunal, porque o outro transporte a seguir sai meia hora depois dele chegar para o destino, para a origem onde ele vem. E, portanto, são situações reais e concretas que os cidadãos nos trazem e que nos revelam alguma perplexidade, enfim, eventualmente, como no caso de Sabrosa, a falta de audição das partes mais localizadas podia facilitar, aqui é proposta uma nova reorganização, reorganizando o Tribunal com outros conselhos limítrofes que não aqueles que a proposta de lei indicia, e portanto são situações reais e concretas que nós vivemos. No caso concreto esteve cá o Vice-Presidente da Câmara, o Sr. Arquiteto António Cano Monteiro Cabeleira, bem como a Delegada da Ordem dos Advogados, a Doutora Márcia Teixeira, que em concreto nos expuseram, enfim, as dificuldades que vão sentir nessa nova reorganização e, no fundo, também a perplexidade de quem considera que a administração da justiça mais afastada dos cidadãos não concorre para a prevenção geral, no caso do direito criminal, e, por outro lado, também das empresas que, sediadas nos próprios conselhos, no caso no Conselho de Chaves, e a ausência de um tribunal de trabalho, que levará a que algumas empresas possam, enfim, pelo menos na criação de novas empresas, concentrar-se mais num outro conselho que não no de Chaves. E, portanto, são situações difíceis que nós vimos com gosto. De resto, na audição estiveram presentes alguns dos senhores deputados eleitos por aquele círculo eleitoral, que também manifestaram a sua posição relativamente a esta matéria. E achamos que, se é verdade que a Assembleia da República diretamente não legisla sobre a extinção, o que é um caso curioso também, sempre assim foi, mas a organização judiciária em concreto é feita por decreto-lei, que é uma coisa que também nos causa alguma estranheza. Não é que seja uma novidade nesta legislatura, mas a verdade é que entre as legislaturas também assim foi, e que por decreto-lei se concretiza a reorganização judiciária quando a organização judiciária é uma competência da Assembleia da República. E, portanto, se é verdade que nós temos que dizer aos peticionantes que não é uma competência da Assembleia da República, se eles forem à Constituição, essa competência de facto é da Assembleia da República. E, portanto, temos naturalmente um especial dever de tentar esclarecer os nossos concidadãos dessas matérias e de, enfim, de lhes dar algum conforto naquilo que é o processo legislativo. E a verdade é que, enfim, em algumas situações, as propostas que nos são feitas de reorganização judiciária porque os peticionantes conhecem o local, conhecem o terreno, se calhar mereciam ser ouvidas pelo Ministério da Justiça e encontrarmos uma melhor reorganização. Na verdade, os cidadãos têm esse direito e nós temos o dever de encontrar as melhores soluções, não afastando, naturalmente, aquilo que são as reformas que temos que levar a cabo e que o Governo, naturalmente, com total legitimidade, tem que levar a cabo. Portanto, para resumir, direi, há aqui uma desconformidade entre números de processos entrados, há uma falta de conhecimento na proposta de lei daquilo que é a realidade concreta dos tribunais a extinguir e a criar, porque faz deslocar os cidadãos a distâncias que, designadamente no interior, os transportes públicos não respondem cabalmente e, por isso, uma dificuldade acrescida nessa nova reorganização, a organização judiciária, e, em todo o caso, essa petição é subscrita por mais de 4.800 subscritores, porque tem que ser levada a plenário. Em todo o caso, também, dizer que vamos enviar o relatório, para que seja enviado o relatório aos peticionantes, para que seja distribuído aos grupos parlamentares e também para ser enviado à Senhora Ministra da Justiça, e porque é subscrita por mais de 4.000 cidadãos, será também apreciada em plenário. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Não sei se é o Sr. Deputado João Lobo, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, serei brevíssimo, apenas para agradecer a apresentação e elaboração do relatório, a fidedignidade com que as preocupações foram expressas pelas pessoas que foram auditadas, e ao mesmo tempo referir apenas um pormenor, que é o seguinte, e portanto sugeri essa alteração, se o Sr. Deputado assim o considerar. De facto, não sei se por errada informação dos próprios peticionantes ou peticionários, se porventura há algum lapso de escrita, o que é certo é que o Alto Tâmega é integrado por 6 municípios. E como se refere apenas que inclui os municípios de Chaves, Boticas, Montalegre e Valpaços, sendo certo que inclui também Vila Pouca da Guiar e Ribeira de Pena, propunha ou sugeria ao Sr. Deputado que, se assim considerasse, portanto, se incluísse no segundo parágrafo mais estes dois municípios. Perdão? Ribeira de Pena e Vila Pouca da Guiar. Para que.
Chaves, Boticas, Montalegre, Valpaços...
Ribeira de Pena e Vila Pouca da Guia. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Sr. Deputado João Lobo, Sr. Deputado Ricardo Rodrigues, nada a opor. Sr. Deputado Velosa, faz favor.
Ó, Sr. Presidente, eu não queria deixar de dar uma palavra de enorme apreço e pela qualidade do relatório, pelo conteúdo, pelas próprias palavras proferidas aqui sobre esta matéria pelo deputado Ricardo Rodrigues. Nós não temos dúvidas que essa é uma matéria que naturalmente é de enorme preocupação para com as populações, sendo certo que no sistema que foi montado através desta proposta de lei e da remissão para decreto-lei depois da respectiva organização judiciária, em concreto no terreno, dos tribunais a extinguir ou não extinguir, etc., que naturalmente também poderá ser uma fonte de preocupação e que nós registamos. No entanto, nós não podemos esquecer que, mesmo do ponto de vista constitucional, do ponto de vista das leis, eu não vejo nada que o Governo não possa ele próprio fazer essa organização no terreno. Mas, e por aqui vou terminar, eu acho que todos nós temos que estar, obviamente, atentos a essa matéria e que há sempre um mecanismo em que a Assembleia da República não pode ficar à margem dessa matéria, que é através do mecanismo da apreciação parlamentar, que poderá sempre, em qualquer altura, perante qualquer decisão que seja considerada menos correta por via administrativa, mas neste caso porque a lei não é propriamente de via, não é por via governativa, ela própria também trazer à discussão essa matéria. E, portanto, era só esta breve nota que eu gostaria de deixar e também dizer que, naturalmente, que essa situação do que vai acontecer, que não sabemos o que vai ser. Aliás, o mapa em concreto tem tido várias alterações, quer dizer, o próprio governo também tem estado em contacto com autarcas e representantes das respectivas populações e, portanto, eu diria que neste momento, da maneira que a carruagem já vai em andamento, a hipótese que existe é, através do mecanismo de apreciação parlamentar, tentar demonstrar alguma situação que não foi bem decidida em relação a casos concretos de tribunais que possam vir a encerrar.
Muito obrigado. Não sei se há mais intervenções. Não havendo, vamos votar. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Temos agora uma outra petição contra o abate do pitbull Zico e de todos os outros Zicos. Sr. Deputado Isabel Moreira, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. Como todos sabem, esta é uma petição que tem por nome contra o abate do pitbull Zico e de todos os outros Zicos. Deu entrada na Assembleia em fevereiro de 2013, foi dirigido à Sra. Presidente da Assembleia da República e depois a Sra. Vice-Presidente, a Deputada Teresa Queiro, enviou a esta Comissão para os Devidos Efeitos. Indo totalmente ao encontro da nota de admissibilidade, o que acontece aqui é que esta petição aparece como se tivesse 70 mil assinaturas e depois tem uma pessoa que a encabeça. Simplesmente é preciso ver que esta petição, com o nome que eu referi, e que recolheu num site 70 mil assinaturas, tem como destinatários o Canil de Beja e a respectiva veterinária municipal. Já a petição que deu entrada na Assembleia da República com o mesmo título, que foi subscrita por uma cidadã de nome Isabela Soraya Oliveira da Silva, o que é que fez? Anexou as assinaturas da petição online e não tem o mesmo objeto. Aqui o que ela solicita que não se abata o Zico e todos os outros Zicos, mas que o Governo legisle no sentido de alterar a lei atualmente em vigor, nas palavras dela, pondo termo à política de abate de cães de raça potencialmente perigosa e dos demais animais, cuja prática se verifica nos canis municipais. Enquanto que a tal petição online, com as 7 mil assinaturas, como eu disse, tem por objeto não abater um cão concreto e todos os outros Zicos. E tem de resto um emblema que é: por cada vida perdida devido ao ataque de um animal, várias vidas são salvas para animais, e é um emblema com uma ponderação de bens jurídicos subjacente que a relatora se absteve de valorar. A petição invoca vários instrumentos de direito internacional que reconhecem os animais como seres sensíveis, como de resto fazem a nossa ordem jurídica, e solicita à Assembleia da República que o Governo legisle no sentido de serem adotadas as tais medidas. Ora bem, de facto não se pode confundir a petição que recolheu 7 mil assinaturas e que foi dirigida ao Canil de Beja e à Veterinária Municipal, e a petição assinada para a referida cidadã, que solicita várias alterações legislativas. A primeira petição não pode ser apreciada por ilegalidade, nos termos do artigo 12, número 1, do regime das petições. E, portanto, nessa parte deve ser indeferida liminarmente. Portanto, houve uma espécie de apropriação daquelas assinaturas e como se aquela petição tivesse sido dirigida à Assembleia e não foi. Também não estamos perante uma iniciativa dos cidadãos, como a subscritora invoca, basta ler o artigo 6º da Lei da Iniciativa dos Cidadãos. Quanto à pretensão que também é manifestada a dar conhecimento do teor da petição ao Procurador-Geral da República, ao município de Beja e ao Canil de Beja, com vista ao não abate do Zico, não há assim nada que obste a que se envie a petição para, para tudo que não seja a o Procurador-Geral da República, uma vez que, nos termos do artigo 19, a linha F do regime referido, teria de haver existência de indícios para a ação penal, o que não acontece. Quanto à evocação de que a legislação não está a ser cumprida, deve-se dar conhecimento da petição e dos relatórios aos deputados para que os mesmos tomem, querendo iniciativas legislativas. Portanto, as conclusões da Comissão, de acordo com este parecer, é que deve ser dado conhecimento da petição 242.12.2 e do presente relatório aos grupos parlamentares para a apresentação de eventual iniciativa legislativa, que deve ser dado conhecimento da mesma petição e do presente relatório ao Governo através do Primeiro-Ministro no mesmo sentido da linha anterior, que deve ser dado conhecimento da petição e do presente relatório ao Canil Intermunicipal, presumivelmente de Beja, que deve ser dado conhecimento ao peticionário do teor do presente relatório nos termos legais, e também à Sra. Presidente da Assembleia da República. Queria apenas deixar uma nota pessoal que não deixei no relatório da petição e manifestar a minha solidariedade com o Presidente da nossa Comissão neste sentido, porque remetida a esta petição e, portanto, não foi possível fazer nada, não está em causa uma alteração do Código Civil. E portanto eu deixo aqui esta nota só para partilhar com os colegas, não está no relatório. Eu entendo que esta não é a comissão competente para avaliar uma petição deste tipo, seria a Comissão de Agricultura. Não está em causa, repito, nenhuma alteração ao Código Civil e naturalmente o ZICO ou outros ZICOs não têm direitos fundamentais, nem está em causa uma questão de direito constitucional. E ficaria por aqui. Muito obrigada.
Obrigado, deputada Isabel Moreira. Estou de acordo com o que acaba de dizer. Não sei se há intervenções. Deputada Teresa Anjinho, faz.
Sr. Presidente, apenas para naturalmente saudar a Sra. Deputada Relatora pela seriedade com que, de facto, nos apresentou aqui esta petição, que colocava, supostamente ou não, alguns problemas que foram facilmente resolvidos de uma forma que eu reputo muito séria e competente. Muito obrigada.
Obrigado, deputada Teresa Anjinho. Subscrevo as suas palavras. Não sei se há mais intervenções. Não havendo, vamos votar. Quem vota contra, quem se abstém, aprovada por unanimidade. Temos agora relatórios... Relatório sobre iniciativas europeias. Temos uma primeira sobre formação policial. E eu dou a palavra à deputada Andréa Neto, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, fazendo uma nota preliminar desta proposta, posso ter já a dizer que ela vem acompanhada de três documentos, um relativo à avaliação do impacto da proposta, outro relativo à adaptação do quadro jurídico do Serviço Europeu de Polícia ao Tratado de Lisboa e uma também referente aos recursos necessários para o estabelecimento de um Centro Europeu de Cibercrime, respectivamente. Relativamente ao objeto, conteúdo e motivação da iniciativa, esta COME refere-se à criação de uma agência da União Europeia para a cooperação e para a formação policial, Europol, revogando as decisões de 2009 e de 2005. A Europol entrou em funcionamento em 1999, tem como missão o apoio dos serviços policiais nacionais e a sua cooperação mútua na preservação e luta contra a criminalidade grave e também contra o terrorismo, e a CEPOL, que foi criada em 2005 e que foi definida como missão o desenvolvimento de atividades relacionadas com a formação de agentes dos serviços de polícia. Foi apresentado um conjunto de ações envolvendo quer a Europol, quer a CEPOL, e visando exatamente dar resposta aos riscos para a segurança que são resultantes de uma criminalidade grave e também resultantes do terrorismo. Relativamente à vantagem da fusão da Europol e da CEPOL numa única agência, é que, tal como nos é dito, potencia importantes sinergias e também ganhos de eficiência e permite reforçar laços e criar sinergias entre estes dois domínios. Para além de podermos falar de uma importância económica, importa também a conclusão da avaliação de 2013 da ameaça da criminalidade organizada grave realizada pela Europol, no sentido de que esta ser um fenómeno grave e um fenómeno de uma grande complexidade, continuando a ser uma grave ameaça para a segurança, para a prosperidade da União Europeia, sendo que a criminalidade é, de facto, uma das 5 principais preocupações dos cidadãos da União Europeia. Então, e assim sendo, o que é que prevê então o novo regulamento? Um novo quadro jurídico, o novo regulamento prevê precisamente um novo quadro jurídico para uma nova Europol. E a proposta em apreço define as suas finalidades, explicita a forma como as mesmas serão alcançadas, com o objetivo de melhorar a cooperação mútua entre as autoridades policiais da União, de reforçar e apoiar as suas ações e assegurar um programa europeu coerente em matéria de formação policial, é o que prevê o artigo 1º do regulamento. Apoiar também e reforçar a ação dos Estados-membros e a sua cooperação na prevenção na luta contra os crimes graves que afetem dois ou mais Estados, tendo em conta que a criminalidade manifesta também frequentemente através das fronteiras internas. Refira-se, por exemplo, à obrigatoriedade de, em cada Estado, a criação em cada Estado-membro de uma unidade nacional, onde é designado um agente de ligação, está previsto o artigo 7º e 8º do regulamento. Do artigo 9º ao artigo 11º do regulamento, visa-se exatamente um agir em consonância com a política da formação da União em matéria de formação policial e por aí fora uma série de circunstâncias que estão previstas neste regulamento. De salientar também que, atendendo à sensibilidade dos dados que a Europol trata, que exigem exatamente uma especial proteção, o regulamento procede a uma cuidada regulamentação desta matéria, definindo regras muito específicas em razão da confidencialidade e tratamento destas informações. Dados esses de confidencialidade previstos nos artigos 23 a 28, 30 a 52 do regulamento. Refiro mais uma vez que esta COM vem acompanhada de 3 documentos de trabalho dos serviços da Comissão Europeia, que já referi inicialmente. Dizer também que quer a avaliação do impacto da Europol, quer da CEPOL, tiveram em conta objetivos, que foram examinadas as diferentes opções com a ajuda de um grupo de acompanhamento de interserviços, tendo em conta o seu impacto sobre a segurança, sobre os custos e sobre os direitos fundamentais. A avaliação do impacto esclarece que a opção privilegiada permitirá melhorar a eficácia da Europol enquanto agência que presta um efetivo e apoio alargado aos agentes com funções coercivas na União Europeia. A presente proposta de regulamento, tal como refiro no relatório, é composta por 79 artigos, organizados de uma forma que acabo por apresentar, capítulo 1º, por aí fora. Constam também da proposta de regulamento 2 anexos. Quanto à base jurídica, posso dizer também ainda que a presente proposta é acompanhada por uma ficha financeira legislativa. E essa ficha financeira legislativa explicita o contexto da proposta, da iniciativa, da natureza, da sua justificação, das medidas de gestão, dos sistemas de controlo, de gestão, o impacto financeiro da proposta, da iniciativa, o impacto estimado das próprias despesas, o impacto estimado nos recursos humanos, a compatibilidade com o atual quadro financeiro plurianual, bem como a participação de terceiros no financiamento e bem como o impacto estimado nas receitas. Quanto à base jurídica, a proposta do presente regulamento funda-se nos artigos que também enumero e que dizem respeito exatamente e são relativos a uma cooperação policial. Relativamente, e para finalizar, verifica-se a essencialidade desta proposta na criação de uma entidade responsável
pela cooperação e pela formação policial ao nível da União Europeia, com o objetivo de melhorar a cooperação mútua entre as autoridades policiais da União Europeia, procurando reforçar, procurando apoiar as suas ações e assegurar um programa europeu coerente em matéria de formação policial. Com efeito, atendendo à natureza transnacional que é inerente à Europol, à sua dimensão e também aos efeitos da mesma, a intervenção ao nível da União Europeia é necessária, de facto, para que se alcance a presente proposta. Ora, e assim sendo, uma ação a nível nacional nunca seria suficiente para atingir este mesmo objetivo, pelo que não é possível esperar que uma ação ao nível dos Estados-membros individualmente consiga atingi-lo. Daí que se conclua que a presente proposta em apreço cumpra e está conforme o princípio da subsidiariedade. E assim, face ao exposto e concluindo, a presente COME relativa à proposta do Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que cria a Agência da União Europeia para a Cooperação e Formação Policial, revogando as decisões de 2009 e 2005, não viola o princípio da subsidiariedade e que o presente relatório deverá ser remetido também à Comissão de Assuntos Europeus. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Não sei se há intervenções. Sr. Deputado João Oliveira, faz.
Obrigado, Sr. Presidente. Saudando o Sr. Deputado André Neto pela apresentação do relatório, queria apenas dizer que, obviamente, a votação que o PCP faz sobre esta matéria tem que ver com a consideração distinta que fazemos relativamente à aplicação do princípio da subsidiariedade e, portanto, nesse sentido, estaremos contra o presente parecer.
Obrigado, Sr. Deputado Pita Meixa, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É basicamente só para saudar a Sra. Deputada Relatora pelo aprofundamento que fez do tema e que, no fundo, fica aqui um documento que acho que é importante que fique na Assembleia da República com esse detalhe, com esse aprofundamento e que, aliás, está na linha de outros trabalhos que a deputada já nos tem aqui apresentado. Felicito por isso. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Este é, efetivamente, um relatório de grande importância, muito bem fundamentado e que releva para discussões futuras nesta área da cooperação e da formação policial. Vamos então votar. Quem vota contra? O Partido Comunista Português. Quem se abstém? Aprovação favorável por parte das restantes forças políticas. Temos agora a apresentação de uma iniciativa legislativa que se remete ao tema da livre circulação de cidadãos e empresas. Sra. Deputada Ana Catarina Mendes, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, este é um relatório muito mais simples do que foi anteriormente apresentado e visa alterar um regulamento já de 2012 e, portanto, é uma proposta de regulamento do Parlamento e do Conselho sobre a promoção de livre circulação de cidadãos e empresas através da simplificação e aceitação de certos documentos públicos na União Europeia. Isto significa, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, brincando, que é aplicar um programa simplex à União Europeia no sentido da redução e da simplificação das formalidades administrativas identificadas no sentido de promover e alargar o exercício do direito à livre circulação da União, reconhecido aos cidadãos, e o direito ao livre estabelecimento e livre prestação de serviços no mercado interno. Em concreto, este regulamento prevê reduzir as dificuldades práticas causadas pelas formalidades administrativas e, por isso mesmo, reduzir a burocracia, reduzir despesas na tradução relativas à livre circulação de documentos públicos da União Europeia, simplificar o quadro jurídico fragmentado que regula a circulação dos documentos públicos entre os Estados-membros e assegurar um melhor nível de detecção da fraude e falsificação de documentos na União Europeia, designadamente no que diz respeito ao combate à imigração ilegal. Eu não me estenderia muito nos detalhes desta proposta, porque também não nos convoca para grandes detalhes. O Parlamento Português, não, na minha perspectiva, não tem grandes coisas a acrescentar àquilo que está a ser desenhado, exceto que, com críticas mais críticas ou menos críticas, o que é verdade é que nós temos hoje uma simplificação administrativa na administração pública portuguesa que é evidente, terá os seus frutos, evidentemente. A base jurídica desta proposta encontra-se no artigo 21, número 2 do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, conjugado com os artigos 114 e não levanta nenhuma questão também. E evidentemente que o que se pretende é uma simplificação no âmbito da União Europeia, uma desburocratização no âmbito da União Europeia dos 27 Estados-membros, o que significa que, obviamente, nos termos do artigo 5º do Tratado da União, do Tratado de Lisboa, o princípio da subsidiariedade está assegurado e, por isso, não levanta nenhum problema, estando este relatório em condições de passar, então, para o escrutínio no âmbito da Comissão de Assuntos Europeus. E é tudo, Sr. Presidente.
Deputada Ana Catarina Mendes, não sei se há intervenções. Sr. Deputado Velosa, faz favor.
Não era só para, Sr. Presidente, felicitar a deputada Ana Catarina Mendes. Sabe que eu tenho um grande apreço pela qualidade dos seus, habitual dos seus trabalhos e queria felicitá-la. Este também é um trabalho de qualidade e que um trabalho de qualidade e que era no fundo para dizer isto, como vem pouco à primeira comissão, veio à primeira comissão e apresentou-nos este relatório, um relatório bem feito, sucinto, claro e evidente, e portanto era mais para esta palavra de felicitação e para dizer naturalmente que o Grupo Parlamentar do PSD votará favoravelmente o relatório.
Muito obrigado, Sr. Deputado Bosa. Sr. Deputado João Oliveira, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Saudando igualmente a Sra. Deputada Ana Catarina Mendes para a apresentação do relatório, queria repetir aqui os considerantes que deixei há pouco a propósito do outro relatório, como justificação também para o sentido de voto que adotaremos neste relatório.
Muito bem, vamos então votar. Quem vota contra? Partido Comunista Português. Quem se abstém? Votação favorável das restantes forças políticas. Sr. Deputado João Oliveira, relativamente ao seu relatório, fica adiado? Fica adiado para a semana. Muito bem. Claro. Temos agora uma outra iniciativa europeia que se reporta ao painel de Justiça da União Europeia, instrumento para promover uma justiça efetiva e o crescimento económico. Sr. Deputado João Lobo, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, serei brevíssimo, mas de forma evidencio que se trata, portanto, de uma iniciativa não legislativa e que se conclui na eventualidade da aprovação para que o relatório seja remetido à Comissão dos Assuntos Europeus. Mas, de qualquer forma, é uma comunicação inédita. E esse caráter inédito, Sr. Presidente, parece-me que deverá ser evidenciado. Porquê? Trata-se de uma comunicação da Comissão, dirigida ao Parlamento, ao Conselho e ao Banco Central Europeu, ao Comitê Económico e Social e ao Comitê das Regiões. E este caráter inédito visa, conexiona-se diretamente com a reestruturação das economias nacionais, com vista a que a justiça não seja um entrave ao crescimento e à competitividade. E evidencia-se aqui o seguinte, que os programas de ajustamento económico, a que se encontram sujeitos a Grécia, a Irlanda, a Letónia e Portugal, mostra que deficiências existentes no funcionamento do sistema judicial aumentam a espiral de crescimento negativo, minam a confiança dos cidadãos e das empresas e, por isso, se impõem reformas judiciais nacionais, com vista a que elas se tornem parte integrante dos fatores estruturais dos programas. E, portanto, trata-se de analisar o sistema judicial e conexioná-lo com a democracia, o sistema democrático e a revitalização do sistema económico de cada um dos países. Considera-se que uma reação tardia dos tribunais faz consumar o princípio de que a justiça atrasada é a justiça negada. E, por isso, se estabelece aqui um conjunto de quadros de avaliação da justiça na União Europeia. Isto relaciona-se diretamente com a nossa reforma do sistema judiciário, porque aqui temos um retrato da nossa situação e, portanto, relaciona-se diretamente com as iniciativas que têm vindo a ser e que hoje íamos aqui discutir quanto à reorganização do nosso sistema judiciário. Pois bem, trata-se, portanto, de uma verificação das tendências de funcionamento dos sistemas judiciais que na União Europeia pela primeira vez é publicado também. Embora, evidentemente, não vinculativo, mas visa preparar um quadro de diálogo aberto entre os Estados-membros, depois a ser discutido mais tarde, em setembro, se não estou em erro, a nível da União Europeia, ou novembro, sob uma denominação que é a ACIS de la Justiça, se bem me recordo. E nós temos aqui então um conjunto de quadros onde se refere, por exemplo, à avaliação de Portugal, em comparação com os demais países que integram a União, do tempo necessário para resolver processos não criminais. Se bem entendo e se bem lendo este quadro, embora o conceito de processo não criminal inclui processos civis e comerciais, ações executivas, processos de registro predial, processos de registro comercial e processos administrativos, a configuração de Portugal surge, digamos, na escala mais alta do tempo necessário para resolver este tipo de processos. O quadro é mesmo do país onde é necessário mais tempo para resolver estes processos não criminais. Analisa-se a duração do processo e depois a resolução do processo e depois refere-se também que os meios não tradicionais de resolução de conflitos são necessários e indispensáveis para tornar mais fluido esta situação. Por outro lado, em matéria civil e comercial, em dias, Portugal está numa situação menos do que média, ou seja, daqueles que demoram mais tempo também. Apenas três países, um, dois, três, quatro países. Malta é o que demora mais tempo e há ainda situações de vários países sem dados. Por outro lado, o tempo necessário para resolver processos administrativos, Portugal não tem dados. Sabe-se apenas que alguns países demoram muito tempo, os países que demoram mais tempo são Chipre, Grécia, Malta e Portugal não tem dados. Mas, por exemplo, para resolver processos de insolvência, o painel revela que Portugal se encontra numa situação intermédia, mas muito mais tempo é necessário para resolver os problemas do que, por exemplo, na Irlanda, que é aquele em que se demora menos tempo, na Bélgica, na Finlândia, na Dinamarca e por aí fora. Depois, quanto à questão da resolução ainda noutros índices, de outro tipo de processos considerados também não criminais. Portugal ocupa uma posição, enfim, quase no fundo também da tabela. Relativamente à resolução de processos administrativos, taxa de resolução de processos administrativos, portanto, não há dados. Portugal não tem dados. Processos não criminais pendentes. Portugal ocupa a penúltima situação deste quadro. É, de facto, uma situação que, no quadro geral, em que a justiça pode ajudar ao desenvolvimento económico ou ser entrave, necessita de uma rápida resolução, porque é insustentável. O número de processos litigiosos em matéria civil e comercial pendentes, Portugal, encontra-se no penúltimo lugar e só depois de Portugal se encontra a Itália. Quanto aos processos administrativos pendentes, não há dados. Quanto às normas de qualidade definidas para avaliar as atividades tribunais, Portugal não tem essas normas. Portanto, a nova reforma implica toda essa a regulação dessa situação, designadamente através de normas estatutárias, mas é uma situação que importa considerar. Sistema de TIC para o registro e gestão de processos, Portugal encontra-se numa zona intermédia. A comunicação eletrónica entre os tribunais e as partes, curiosamente, a aptidão, não a concretude ou a concreção, mas a aptidão para essa comunicação eletrónica, Portugal está no terceiro lugar, portanto, significa que temos meios para se tornar possível, o que tem a ver com as extensões de justiça ou não, essa possibilidade pode ser exercida ou não, os seus deputados depois considerarão, mas enfim, o problema da formação dos juízes, promover a formação dos juízes para, com vista a assegurar a eficácia da justiça, enfim, este é uma comunicação de importância fulcral, porque nos relata, em termos comparativos, a situação de Portugal no quadro da União e com vista ao aprimoramento e à eficácia do sistema de justiça português. Muito obrigado, Sr. Presidente. Peço desculpa pelo tempo, mas é meu dever chamar a atenção, na medida do possível.
Muito obrigado. Sr. Deputado João Lobo, não verificou porque que a área administrativa não forneceu os dados? A justiça administrativa portuguesa não verificou porquê? E, eventualmente, se esse dado existe ou não? Sr. Deputado Pita Meixa, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Eu queria, em primeiro lugar, cumprimentar e elogiar o Sr. Deputado Relator e fazer duas ou três considerações e eu depois ouvir a sua opinião sobre elas. Em primeiro lugar, hoje em dia existem dois conceitos, ao contrário do que acontecia tradicionalmente, dois conceitos de imperialismo económico. imperialismo económico. O conceito tradicional tinha a ver com os grandes blocos internacionais e é conhecido a história acerca desse conceito. Mas há um conceito mais recente de imperialismo económico, segundo o qual toda a análise da vida é subjugada a uma análise económica. E há até alguma literatura sobre isso na área do direito, o imperialismo económico no direito. Ou seja, uma certa subjugação da análise do direito com base em premissas económicas. Ora, esse é sempre um risco que nós corremos, e nós corremos muito esse risco nos tempos modernos, que evoluem na União Europeia, muito em particular também. Um certo imperialismo económico neste novo conceito que eu estava a referir. O funcionamento dos tribunais não pode ser desligado da consideração da vida geral e da vida económica em particular, mas também não pode ser única e exclusivamente subjugado a essa visão, se quiser, economicista. É necessário também aí que os juristas, digo eu, não se deixem derrotar nisso e possam levantar também a sua bandeira em nome dos direitos, liberdades e garantias dos cidadãos. Porque se nós tivermos uma análise meramente economicista do funcionamento da justiça, podem entrar em crise os direitos, liberdades e garantias dos cidadãos, das empresas, das famílias, etc. E há esse risco. É esse risco. E muitas vezes, quando é feitas estas análises baseadas no interesse comercial da economia, acerca do andamento ou do tempo que os processos demoram, isso é muitas vezes feito postergando-se o interesse na defesa dos direitos das pessoas. Portanto, não podemos, acho eu aqui, tergiversar ou deixar confundir alhos com bugalhos. Portanto, queria fazer esta observação que me parecia pertinente neste momento. Até porque, em relação a Portugal, nós temos alguns casos em que é necessário melhorar os tempos da justiça. Eu julgo que essa tem sido uma preocupação constante dos diversos governos, passados e presente, e que têm procurado atacar esse problema, e que uma análise mais fina desses processos pode ser feita e nos deixa às vezes tirar conclusões diferentes daquelas, ou um pouco diferentes, talvez, daquelas que são as conclusões gerais que muitas vezes são dadas aí na opinião pública, na comunicação social ou na mesa do café. Porque, por exemplo, na justiça civil, um dos casos que faz agravar muito as médias de resolução dos processos são os processos de execução. Como o senhor sabe, que ficam alguns deles largo tempo à espera de se encontrar beijo para a punhora, etc, etc. A legislação recente, que temos vindo aqui a discutir, vai acabar com esses processos administrativamente. Isso vai dar um grande corte nas médias. E vai dar um grande corte também no número de processos pendentes em justiça civil. Um grande corte. Portanto, no fundo, o que acontece é o seguinte, é que isto, em parte, estou a dizer que isto é a explicação de totalidade do problema, mas em parte, e isto não costuma ser referido, é que um grande número dos processos que estão atrasados ou que estão parados, que dá um grande volume de processos existentes, pendentes, né? Grande número de pendências ou de atrasos e que faz as médias dilatarem-se, tem a ver com processos que, na verdade, estão parados à espera que alguma coisa possa vir a acontecer, pode nunca acontecer. Quer dizer, se esses processos forem administrativamente excluídos, como vai ser, isso vai ter uma consequência forte na diminuição do número de processos em pendência e nas médias. No processo penal, eu vou dizer isto de cor, mas de acordo com os números das estatísticas da Justiça, a média de resolução dos processos penais, salvo erro, é de 8 ou 9 meses. A média nacional. Isso não é tão grave quanto isso, porque a Justiça, para ser justa, como o Sr. Doutor disse, tem que ser rápida, mas também não pode ser a mata-cavalos, porque depois também deixa de ser justa por ser rápida demais, porque ela tem que ser ponderada. e tem que defender os interesses das pessoas, dos cidadãos. Portanto, eu acho que a média nos processos penais anda à volta dos 8 ou 9 meses, que eu acho que não é uma coisa grave, pode-se melhorar, com certeza, 8 ou 9 meses. Nos tribunais superiores, nos recursos para a relação e para o Supremo, nos processos em geral, a média é de 3 ou 4 meses, a média. É claro que, como sabemos, no meio disto depois há 100 ou 200 processos que, por razões diversas, demoram mais tempo e depois, dada a televisão, diz assim, o processo em Portugal demora 2 anos e tal. Isso às vezes não é bem a verdade que tem que ser dita. Portanto, isto era preciso ponderar isto, por um lado, por outro lado, não nos subjugarmos única e exclusivamente a uma visão economicista da própria justiça. E em terceiro e último lugar, já deve estar a ser extenso demais, em terceiro e último lugar, só para referir, aviso com gosto, a posição que Portugal tem, importante, e esse é um esforço que o nosso país tem feito muito relevante e que certamente vai continuar a fazer, no que diz respeito à informática da justiça. E não só da justiça, os próprios modelos de simplificação administrativa, programas simplex, etc., tudo isso, a nossa administração pública, a administração do Estado, tantas vezes vilipendiada e maltratada, está na ponta do progresso mundial em termos de processos tratados por vias informáticas, transparência, participação dos cidadãos, etc., etc. Esse é um aspecto também muito importante e que nós achamos que no domínio da justiça, além dos espaços que já se deram, mais espaços devem ser dados, que isso ajudará também a modernizar a justiça e torná-la mais célebre também nesse aspecto. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pita Mancha. Enquanto falou, a pendência aumentou substancialmente. Sr. Deputado Pita Mancha, mas tocou em pontos muito sensíveis. E eu acho que estou num ponto especialmente sensível, que é a questão... Como é que devemos atacar o problema dos atrasos na justiça? É através da discussão da pendência ou através da alteração das leis? E em Portugal, ao longo destes 40 anos, foi sempre a alteração das leis. E nunca ninguém olhou para o problema das pendências. E este equilíbrio entre a alteração das leis e a discussão da pendência dos processos nunca foi feito. E eu acho que este é o problema central dos atrasos na justiça. Sem falar nas questões relativas à ação executiva, isso então foi um desastre terrível e é a causa maior dos atrasos na justiça. Sr. Deputado Teresa Anjinho, faz favor.
Sr. Presidente, muito obrigada. Muito obrigada. Apenas, em primeiro lugar, naturalmente, para saudar o Sr. Deputado Relator. Acho que, de facto, esta é uma matéria da maior importância. É interessante, de facto, permita-me fazer um comentário àquilo que acabou de referir da questão entre a análise das pendências e a análise das normas para resolver a questão da morosidade da justiça. Eu acho que, no fundo, o que está aqui em causa é algo que nós temos estado sucessivamente a referir como talvez o cerne da eficácia de qualquer reforma, que é exatamente a questão da cultura judiciária. Porque se efetivamente houver cultura judiciária, nós vamos garantir a eficácia das normas. E se calhar por aí, obviamente, haverá ou assistiremos a uma diminuição das pendências. Muito embora em determinadas questões, obviamente, que não é apenas e tão só por aí que poderemos atacar a questão. Eu iria perguntar ao Sr. Deputado João Lobo se por acaso neste relatório, nesta comunicação, se faz algum cruzamento dos dados com valores entre economias mais saudáveis e os tais valores judiciais, as tais tendências judiciais. Eu naturalmente que também não defendo uma visão economicista da justiça, tampouco, mas defendo obviamente a existência de um direito para a economia. Acho que foi o facto de nós não termos olhado para o caráter estrutural da justiça no quadro da economia, que talvez seja um dos problemas, não vou dizer principal, mas um dos problemas que Portugal hoje enfrenta, nomeadamente em matéria de investimento e captação de investimento. E por isso estas são questões fundamentais. E ao Sr. Deputado João Lobo, fazia também uma outra pergunta que tem a ver com a fonte dos dados, que aliás o Sr. Presidente já tocou, ou seja, por que razão, perguntou por que razão é que nós não temos dados no que diz respeito às questões administrativas, mas eu vou um bocadinho mais longe e vou-lhe pedir, fazer uma pergunta um pouco mais geral, que eu não sei se estará, se tem aliás dados para me responder, se o tiver agradecia. Qual é que foi efetivamente a fonte dos dados? Houve colaboração do Ministério da Justiça ou não na elaboração destes dados? E esta minha pergunta tem um preâmbulo, e que são os relatórios do Conselho da Europa. É que, como sabem, o Conselho da Europa também avança com relatórios em matéria de eficácia da justiça, e a verdade é que o último relatório, julgo eu, se não foi o último, enfim, foi o relatório de 2010, não sei se estão recordados, gerou alguma polémica, porque aparentemente o Ministério da Justiça veio dizer que não tinha colaborado com aqueles dados, o que de alguma forma desvaloriza, obviamente, de alguma forma, o dito estudo. Ao contrário do que aconteceu com o relatório de 2008, em que o Ministério da Justiça, no quadro do Conselho da Europa, aparentemente já teria colaborado. Portanto, nesta matéria, confesso que tenho alguma curiosidade em saber qual é que foi a fonte dos dados para o caso de Portugal, uma vez que, como nós sabemos, tivemos recentemente o relatório da Justiça Económica, que na verdade, da Fundação Francisco Manuel dos Santos, que na verdade tocou todas estas questões, mas que, permitam-me dizer, em algumas matérias, ou por ausência ou pela presença de dados, são discrepantes com outros dados oficiais. Portanto, para mim, confesso-vos que seria importante. E depois, apenas assumindo um pouco o repto que foi aqui lançado, eu acho que é fundamental nós termos uma perspectiva muito séria quando encaramos estes relatórios. Acho estes relatórios importantes, mas que devem ser vistos numa perspectiva de indicadores, de perspectivas a melhorar. Nós não podemos estar agarrados apenas e tão só a números, porque aliás os critérios podem não ser coincidentes. O Sr. Deputado referiu isso e tem toda a razão. Isto é o grande problema dos relatórios internacionais ou até mesmo europeus, é porque há certos critérios que são aplicados e que não conseguem ser aplicados de uma forma harmonizada, nem que não seja porque os conceitos não são coincidentes e às vezes até com as mesmas nomenclaturas, e portanto é preciso ter obviamente alguma atenção quando se faz, e rigor quando se faz uma extrapolação para conclusões destes mesmos relatórios. Em tudo mais, apenas agradecer e felicitar o Sr. Deputado Relator. Muito obrigada.
Mas, Sr. Deputado Trasagem, nós temos uma cultura judiciária. Agora, na minha opinião, não é a melhor. É uma cultura judiciária ainda, de alguma forma, estática, virada para dentro e sem uma cultura de eficiência, ou seja, de olhar para os destinatários das decisões e para a necessidade que eles tenham de uma decisão rápida, seja a nível económico ou seja o cidadão individual que recorre ao tribunal. Acho é que essa cultura judiciária tem que mudar. E vai mudando, tem mudado, tem vindo a mudar. Sr. Deputado João Oliveira, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Passando de certa forma à margem desta discussão mais... que dava pano para mangas, sobre a cultura judiciária dava pano para mangas. Mas passando um pouco à margem disso, eu gostava apenas de saudar o Sr. Deputado João Lobo pela elaboração do relatório e gostava de colocar uma questão ao Sr. Deputado João Lobo num tom provocatório, que é, e a questão é esta, é de saber se é mesmo possível compararmos a situação na justiça entre os vários países que são objetos destas análises. E eu faço apenas referência à página 22 da comunicação, ao ponto 4.2, que de resto o Sr. Deputado acaba por sintetizar no início do seu relatório, o ponto 4.2 tem como título Resolver o problema das lacunas de dados. E dá conta da dificuldade, não só da recolha, mas sobretudo de uma recolha que permita a comparabilidade entre os sistemas judiciais por inexistência de um conjunto de elementos, e eu destacava apenas um que julgo que é importante percebermos e que associarei a outro, mas que é o problema em obter dados sobre questões como os custos do processo. E eu associava, faço esta referência específica em relação aos custos do processo, porque julgo que esse é um fator que vale a pena considerar na comparação entre sistemas judiciais. não só pelo fator potencialmente limitador no acesso à justiça que os custos que os processos podem assumir, mas também para procurar fazer uma reflexão noutro sentido. E queria colocar esta questão ao Sr. Deputado João Lobo, não sei se o Sr. Deputado terá os elementos necessários à resposta a esta pergunta, mas que é esta, comparando, aliás, apenas o nosso país com o país vizinho, com a Espanha. Em termos de estruturas de custas processuais, as realidades são diametralmente opostas. Em Espanha, o sistema das custas judiciais praticamente não existe. É meramente residual num conjunto de ações muito limitadas, apenas prevê o pagamento de custas judiciais. E isso suscita uma reflexão de saber se, de facto, a inexistência de um mecanismo de custas processuais em Espanha é ou não motivadora de um afluxo gigantesco ao sistema judicial por parte dos cidadãos e das empresas. E se, por outro lado, isso determina ou não consequências em termos, por exemplo, das pendências processuais e da duração dos processos. Porque quer-me parecer que a lógica de moderação do acesso à justiça e aos tribunais por via da aplicação de sistemas de custas processuais encontra, se calhar, em Espanha, um exemplo concreto que vai no sentido exatamente oposto. E eu não sei se, do ponto de vista da repercussão em termos de pendência, não só de afluxo ao sistema judicial, mas também em termos de pendência e duração dos processos, se há alguma avaliação que não pode ser comparativa entre os diversos Estados, porque não há elementos sobre esse fator dos custos do processo, como a própria comunicação indica, mas sobretudo do ponto de vista interno da apreciação nacional em relação a cada um dos países que são objeto desta avaliação, se há elementos que possam apontar alguma reflexão nessa matéria, e portanto gostava de deixar esta questão ao Sr. Deputado João Lobo.
Muito obrigado. Espero que não haja mais questões. Sr. Deputado João Lobo, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Permita-me, enfim, a frase, julgo que ao apresentar o relatório meti-me da boca do lobo. Mas eu vou tentar sair então do poço sem fundo. Bom, começando pelo Sr. Deputado João Oliveira, eu evidentemente não quero discutir as questões da justiça no país, apenas circunscrevo a minha apreciação às questões que decorrem da comunicação que temos em vista. Agora, há uma coisa que eu sei, já estava inscrito no Templo de Delfos, nada em demasia. Ou seja, é preciso adequar, julgo eu, as custas às possibilidades de cada um, mas também o sistema ser financiado com os meios públicos com que nós contribuímos para a sustentação do Estado. Não digo do clero, mas do Estado. Não sei, Sr. Deputado, porventura isso daria origem a uma discussão muito grande. Peço-lhe desculpa, agradeço a todos as questões que colocaram, mas eu não sou em condições para responder essa questão. Não sei. Porventura um aprofundamento, uma discussão muito mais profunda, tendo em consideração a cultura, a experiência, o modo de ser de cada povo, a riqueza disponível, o funcionamento dos tribunais, a eficácia, a proximidade, tudo isso será um conglomerado que nos ajuda depois a dilucidar a melhor decisão a tomar. Não sei, peço-lhe desculpa, mas não sei. Agora, quanto à senhora deputada Teresa Anjinho, também lhe agradeço sinceramente a apreciação que fez. E referi-lhe o seguinte, a fonte de dados que eu encontrei aqui no documento foi a comissão, embora se diga no próprio texto que nem todos os tribunais foram consultados, há uma nota, não sei agora a que página, mas se refere que nem todos os tribunais foram consultados, quem recolheu os dados terá sido, se bem entendi, a Comissão para a Eficácia da Justiça na Europa, que é uma instituição do Conselho da Europa, aliada ao Banco Mundial, porque aparece depois uma barra no próprio quadro, que é o Banco Mundial. Portanto, terão sido estas duas instituições, em conjunção, que terão logrado obter estes dados. E a Sra. Deputada Teresa Anjinha fez-me ainda outra pergunta, mas eu não a captei, peço desculpa.
Muito obrigada, já respondeu. Pronto. Porque a questão era exatamente essa. Pronto. Ou seja, quando o Conselho da Europa saiu em 2010 com exatamente o anterior relatório, o Ministério da Justiça em 2010 de então disse que não teria colaborado, e isto é importante por uma questão até de relevância dos critérios, e enquanto que teria colaborado em 2008, e portanto eu apurarei naturalmente, não obstante agradecer a sua pergunta, se o Ministério da Justiça acompanhou a elaboração deste relatório ou não.
Obrigada.
Não tenho, só posso referir isto. Sei também que o documento prevê que, há um exercício periódico que depois vai ser sujeito à avaliação anual e que depois as linhas estratégicas que serão definidas serão, evidentemente, depois concretizadas ou não, mediante recomendações ou outras iniciativas. Agora, quanto ao Sr. Deputado Pita Ameixa, eu agradeço-lhe sinceramente as questões que colocou, mas são tão difíceis, tão difíceis, que eu tenho receio em tentar responder-lhe, porque a verdade é feita de contrários, lá dizia o Heraclito. E, portanto, vamos tentar. Eu sou social-democrata e, portanto, o homem está antes e acima do Estado. E é ele quem solariza, o direito. É ele quem solariza o direito. O direito, o homem, na sua dimensão constitutiva. É ele quem solariza. Para mim, não é o Estado, é o homem. E, portanto, agora, que nós estejamos sujeitos à ditadura da economia, eu não aceito. Eu não aceito. Agora, o que sei é que onde não há rei o perde. E o direito só distribui o que existe. De maneira que não sei como é possível compatibilizar realmente esta dicotomia entre o que se distribui justamente e o que não existe e não se distribui. Agora, há um princípio retor que transcende as coisas. Acho eu, é a justiça. Eu não queria discutir mais sobre isto, porque os senhores sabem muito mais do que eu sobre isto. Mas o que lhe posso dizer é o seguinte. Preocupa-me muito que o Tribunal de Justiça das Comunidades da União Europeia tenha entendido os direitos fundamentais como não absolutos. A última jurisprudência do Tribunal, as últimas decisões que eu conheço sobre direitos fundamentais são considerados não absolutos. E daí os meus problemas quanto à inscindibilidade, quanto à inseparabilidade, quanto à renunciabilidade dos direitos essenciais nucleares da pessoa humana. Portanto, o que é que eu posso dizer, Sr. Deputado? Posso dizer o seguinte, eu não prescindo na minha perspectiva de que o direito transcende a realidade factual e regular com justiça, de acordo com o sum cuico et tribura. Agora, se não houver nada, não se distribui nada, não há justiça. Portanto, agradeço-lhe muito esta reflexão. Agora, eu não aceito. Agora, o que aceito sim é que haja formas e estratégias de melhor se realizar a justiça. Nunca há subordinação ao sistema económico. Nunca, nunca, nunca. É o que lhe posso dizer. Muito agradecido, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Lobo. Agora temos que estar atentos a esta iniciativa da Comissão Europeia, 21 e 22 de novembro, à CIS de La Justiça, onde estaremos com certeza presentes, não é? Estaremos atentos a acompanhar para não deixarmos de estar presentes nesta iniciativa. Vamos votar. Vota contra. Quem se abstém, aprovado por unanimidade. Srs. Deputados, vamos agora aqui à redação final da segunda alteração ao Decreto-Lei de 260-12. Do regime jurídico da criação, reprodução e detenção de animais perigosos. Nós temos aqui um conjunto de pequenas alterações de gramaticais. A última é para retirar, uma vez que não altera nada, acrescentou-se por lapso, com certeza, foi gralha. Todas as outras, não sei se algum dos seus deputados se quer pronunciar. Não querendo, vamos votar. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Srs. Deputados, vamos então agora discutir a metodologia da discussão na especialidade da lei da coadoção, já aprovada na generalidade em plenário. Sra. Deputada Teresa Leal Coelho, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Relativamente a esta matéria, o Grupo Parlamentar do PSD propõe que se promova um conjunto de audições de especialistas em saúde mental e de técnicos que acompanhem crianças institucionalizadas para podermos promover aqui uma reflexão que seja útil para os deputados desta primeira comissão, mas também para os deputados em geral no Parlamento e também que possa ter alguma reflexão junto da consciência dos portugueses relativamente a esta matéria. Parece-me que uma das críticas que tem vindo a ser feita sobre este processo é precisamente o déficit de reflexão sobre esta matéria. Esta questão é uma questão que é sobretudo do domínio daqueles que têm competência específica na matéria, saúde mental de crianças e jovens. jovens e dos técnicos que têm acompanhado estes procedimentos. Mas, aproveitando estas audições que propomos que sejam realizadas, nós gostaríamos de ir um pouco mais além e, além de os ouvir relativamente à questão central deste projeto de lei, gostaríamos também de os ouvir sobre aquilo que é a adoção em Portugal, o procedimento da adoção, o estado atual no que diz respeito aos procedimentos e às garantias que são dadas às crianças nesta matéria. Penso que não podemos alargar extraordinariamente o elenco de pessoas a ouvir, porque obviamente temos de ter aqui também alguma economia processual, e portanto o que eu proponho é que possamos criar uma lista conjunta de entidades a ouvir sobre esta matéria, se os restantes partidos estiverem de acordo. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Deputado, deputada Isabel Moreira, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputadas. Eu não estou em desacordo, naturalmente, com a Sra. Deputada. Acho que há várias possibilidades que podemos discutir todos. De facto, o debate deve ser científico nas várias áreas, porque é a saúde mental, mas depois é a questão social, é a questão da psicologia, é a questão das pessoas que lidam com as crianças, etc. A questão das pessoas que se debruçaram academicamente sobre isso, e em Portugal nós temos uma vasta investigação, por exemplo, na Universidade do Minho e do Porto, e é evidente que a lei foi aprovada na Generalidade a 17 de maio, deve ser agendada a especialidade. Nós não tínhamos nada contra a criação de um grupo de trabalho que tivesse um prazo, por exemplo, de um mês, por causa da violência da agenda da primeira comissão. Concordando com a senhora deputada, é impossível ouvirmos todas as pessoas e, portanto, nós, da nossa parte, com toda a seriedade, prescindiríamos mesmo de ouvir, por exemplo, um conjunto de psicólogos e pediatras, que toda a gente tem visto, que tem vindo a público a manifestar-se a favor do projeto, e ouviríamos, no fundo, por exemplo, as organizações que representam essas pessoas, a Ordem dos Psicólogos, a Ordem dos Psiquiatras, no fundo, a Associação de Proteção de Jovens em Riscos, enfim, o Instituto de Apoio à Criança, entre outras entidades que todos entendessem fazer uma lista comum, não tornando isto um conjunto enorme de opiniões pessoais, porque não é possível ouvir todos os psicólogos, todos os psiquiatras, todos os médicos, e por isso talvez uma representação institucional de cada um fosse melhor, e portanto não nos passa pela cabeça aproveitar as pessoas que têm vindo a público individualmente das várias áreas para as trazer individualmente aqui, como não nos passaria pela cabeça tentar trazer a Portugal os representantes das várias associações americanas de psicanálise, de psiquiatria, de psicologia, de médica, de psiquiatria infantil ou de pediatria. É evidente que não, os estudos estão publicados, que podem ser distribuídos, quem quiser lê. Nós achávamos que a ideia de um grupo de trabalho que no fundo permitisse retirar, como acontece, como tem acontecido com vários diplomas que merecem uma discussão aprofundada, que permitisse retirar peso à agenda da primeira comissão, e no grupo de trabalho far-se-ia a tal lista conjunta. E quanto à presidência do grupo de trabalho, se todos concordassem primeiro com a existência de um grupo de trabalho, quem vai ser ouvido vai ser depois discutido, evidentemente tem de haver acordo entre todos os partidos. Quem concordasse que deve haver um prazo para que se feche na sessão legislativa atual o que foi já aprovado na Generalidade e depois, naturalmente, depois do verão que se proceda à votação final global. Quem concordasse com tudo isto, claro, estamos abertos a quaisquer propostas da própria presidência desse grupo de trabalho. Da nossa parte, se concordarem, repito, indicaríamos o nome do deputado Pedro Delgado Bobes. Muito obrigada.
Obrigado. Sr. Deputado Teresa Anjinho, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, esta é uma matéria que reveste da maior importância e que, de facto, deverá merecer da parte de todos, julgo eu, a devida atenção, nomeadamente naquilo que vai ser a metodologia da respectiva discussão. Eu considero que faz todo o sentido a constituição de um grupo de trabalho e que cada um destes dos partidos proponham um conjunto de entidades, à semelhança, aliás, do que é a discussão dos diplomas no quadro dos grupos de trabalho, que proponham um conjunto de entidades, as entidades que entendam como sendo representativas ou que possam ser ouvidas, exatamente porque têm idoneidade e representatividade para ser ouvidas. Julgo que isso, obviamente, que se remete à responsabilidade de cada partido, das pessoas que obviamente vão aqui ser propostas, não obstante obviamente também as tais ditas audições institucionais, ou seja, as audições que obrigatoriamente julgo eu que têm que ser feitas, nomeadamente no que se refere ao Conselho Superior da Magistratura, Conselho Superior do Ministério Público, etc. Eu julgo que a questão de ouvir as ordens ou ouvir médicos de forma individualizada ou o que seja... E o senhor bastonário, naturalmente, mas era exatamente aqui que eu ia chegar. Ouvir as ordens ou ouvir pessoas de forma individualizada, eu julgo, volto a dizer, eu acho que esta é uma matéria que deve ser discutida no grupo de trabalho, que depois definirá em concreto a metodologia a seguir. Todavia, remeto novamente para a responsabilidade dos partidos nas pessoas que gostariam de ser, que fossem ouvidas por esse mesmo grupo de trabalho. Porque nem sempre a voz de cada ordem pode ser efetivamente representativa da maioria das pessoas que estão ali a ser representadas, não obstante, obviamente, do ponto de vista regimental, os mesmos terem que ser ouvidos nestas questões. E posso dar o exemplo, naturalmente, do facto do bastonário da Ordem dos Advogados, julgo eu que é uma das audições que deverá ser precedida até em plenário da primeira comissão, mas posso dar, obviamente, outros exemplos. Todas as opiniões são válidas, todas as opiniões devem ser naturalmente respeitadas. E depois, obviamente, que cada partido, com a responsabilidade que naturalmente se imputa, deverá indicar as entidades que querem que sejam ouvidas. Recordo, por exemplo, no quadro do enriquecimento ilícito, quando foram feitas aqui um conjunto de audições, que foram ouvidas várias entidades, individualizadamente, exatamente por se reconhecer que as suas opiniões são opiniões credíveis para que a discussão se faça. Quanto ao timing, quanto, portanto, ao fecharmos ou não as audições nestas questões da coadoção, nesta sessão e depois votando-se em setembro, sinceramente, Sr. Presidente, em nome da responsabilidade que atribuo a esta matéria, acho que estamos numa fase ainda muito incipiente desta discussão, não sabemos sequer tão pouco quais são as entidades que vão ser avançadas, quais são as pessoas que vão ser avançadas para serem ouvidas, depois então aí podemos fazer uma calendarização e uma calendarização que tenha obviamente metas atingíveis e esforços realizáveis. Muito obrigada.
Obrigado. Não há mais intervenção? Sr. Deputado João Oliveira, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Da parte do PCP, nós estamos de acordo com a sugestão de constituição do grupo de trabalho e, sobretudo, com a possibilidade de, por via do grupo de trabalho, se poder, de alguma forma, agilizar a realização das audições. Da nossa parte estamos de acordo igualmente com o objetivo de fazer deste processo legislativo um processo tão participado quanto possível e recolhendo tantos contributos quanto possíveis. Eu não sei se parece-me por razões opostas, mas tenho alguma sensibilidade a este argumento apontado para a senhora deputada Teresa Anjinho, quer dizer, julgo que, aliás, o exemplo da Ordem dos Advogados é flagrante em relação a isso. A posição do senhor bastonário em relação a esta matéria já se demonstrou, até por algumas iniciativas que entretanto surgiram, que não corresponde, obviamente, a toda a opinião de certamente nunca poderia corresponder à opinião de todos os profissionais, mas não corresponde, obviamente, à opinião de um conjunto muito alargado de outros advogados, que até já publicamente manifestaram uma opinião em sentido contrário. E, portanto, parece-me que, de facto, esse objetivo de alargamento dos contributos que podem ser prestados nesta matéria, julgo que deve ser procurado. Ainda assim, há, julgo eu também, um objetivo de celeridade que deve ser, não deve ser posto de parte. E julgo que conciliar isso tudo é possível com uma metodologia de discussão na especialidade, que pode passar em alguns casos pela recolha de contributos escritos e que entretanto sejam enviados à Comissão e possam ser coligidos no âmbito deste processo legislativo, para a realização de audições individualizadas a entidades a indicar por cada um dos partidos, mas também até audições a realizar ou audiências a conceder a quem eventualmente se dirige à Assembleia da República com esse objetivo, não perdendo de vista aqui esse objetivo de celeridade, que eu julgo que deve estar presente em cima da mesa, porque parece-me que, sinceramente, independentemente da complexidade da discussão e eventualmente da complexidade da arrumação de forças, para utilizar uma expressão que facilita a compreensão desta questão, independentemente disso, julgo que obviamente não seria boa solução arrastar para uma outra sessão legislativa o desfecho da discussão da especialidade, sobretudo considerando aquilo que já é o património de discussão que sobre esta matéria a Assembleia da República dispõe, e em particular a Primeira Comissão.
Muito obrigado. Não sei se há mais intervenções. Sou deputada Trasolial Coelho.
Nós não nos opomos à criação de um grupo de trabalho. Subscrevemos aquilo que acabou de ser dito pelo deputado João Oliveira relativamente à celeridade que temos que dar, à relativa celeridade que temos de dar a este processo, e, de facto, a Primeira Comissão está trabalho suficiente até ao final desta sessão legislativa, e portanto, se pudermos retirar da Primeira Comissão para um grupo de trabalho esta matéria, tanto melhor. Da parte do grupo parlamentar do PSD, vamos naturalmente integrar o grupo de trabalho com representação proporcional àquilo que foi o resultado da votação dentro do grupo parlamentar do PSD, para que haja obviamente efetiva representatividade daquilo que são as sensibilidades que estão presentes no nosso grupo de trabalho. E parece-me que, quanto à presidência do grupo de trabalho, vamos ter que deixar para aqueles que vierem integrar esse grupo de trabalho uma decisão, embora à partida, claro que nada, teríamos a opor à proposta da deputada Isabel Moreira, mas parece-me que a metodologia será mais representativa se for assegurada nestes termos. Aqueles que vierem a participar no grupo de trabalho por parte do PSD, dos santos partidos políticos, tomarão a decisão sobre a coordenação. Muito obrigada.
Muito obrigado. Sr. Deputado Isabel Moreira, por favor.
Muito rapidamente, eu concordo com o que foi dito. Eu acho que, claro que concordo com a deputada Teresa Anjinho, que todas as opiniões devem ser ouvidas, todas as pessoas têm direito a opiniões, mas é muito importante que este processo não seja discutido apenas com base em opiniões. Opiniões no sentido de opinião. A minha opinião é esta, mas sem... E daí a importância que a própria deputada frisou de ouvir vários especialistas. É claro que as ordens... eu não conheço a ordem... Por exemplo, eu não conheço a posição oficial da Ordem dos Psicólogos. Não conheço. Mas acho que não pode deixar de ser ouvida institucionalmente. Aquilo que eu quis exprimir foi que, apesar de haver um rol de psicólogos, de psiquiatras sociais que têm vindo a público com artigos de opinião, etc., defender aquilo que me convém, não vou para... prejudicando a celeridade e para defender melhor aquilo que obviamente é o resultado que pessoalmente me agradaria, não vou chegar aqui com um rol de 50 psicólogos, era nesse sentido, quer dizer. E claro, por exemplo, a Ordem dos Advogados, apesar de já ter emitido parecer, se for chamada a ser ouvida, nunca teríamos nada a opor, como é evidente. Quer dizer, bom rigor não tinha, se já deu parecer, não tem. Mas se há audições institucionais, faz sentido que se requeira a audição da Ordem dos Advogados, mas de facto é das entidades que já temos parecer, mas obviamente nada a opor. Nós acharíamos importante também estabelecer, porque a experiência, isto não foi a ideia minha, foi falando até com deputados de outros partidos, com a experiência que há nos grupos de trabalho, depois as pessoas estão noutras comissões, não têm, às vezes faltam, não há quórum, com os problemas que se colocam normalmente nos grupos de trabalho, estabelecer, por exemplo, um conjunto de audições razoável, porque seria sempre possível cada um dos grupos parlamentares dar uma lista que desse para discutir 2 anos a questão. Isso todos sabemos nós, não é? Era sempre possível fazer isso. Estabelecer, por exemplo, no grupo de trabalho, e será o grupo de trabalho a decidir, o dia A, B e C, em que são feitas as audições para garantir que as pessoas estão lá. Por exemplo, para não haver o problema que se verificou em tantos grupos de trabalho, como ao grupo de trabalho do Tribunal de Desporto, em que depois fazia-se uma audição, mas depois não havia quórum, pois as pessoas tinham outras comissões, etc. E, portanto, haver uma metodologia que, sem perder a seriedade ao ver as opiniões de quem lida com isto, de quem lida com as crianças, de quem decide, etc., sem perder essa seriedade, também não perder a seriedade do processo legislativo parlamentar, porque não vejo porque é que esta lei, ao contrário de outras muito complexas e que envolvem opiniões de mais diversificadas que há e que envolveram pareceres de constitucionalistas para trás e para a frente, porque é que esta lei não há de ser agendada normalmente na especialidade. E caberá aos deputados conjugar celeridade e normal funcionamento do Parlamento com a seriedade e a fundamentação da discussão. Isto parece-me razoável. Claro que a proposta da Presidência é só uma proposta, será decidido pelo Grupo de Trabalho. Muito obrigada.
Professor Deputado Isabel Moreira, a metodologia do Grupo de Trabalho será discutida no Grupo de Trabalho. E quanto à votação, eu acho que é preferível que ela seja feita na comissão, não é mais seguro. Sr. Deputado João Oliveira, faz favor.
Era precisamente sobre esta questão que o Sr. Presidente agora colocou, em relação à votação na especialidade, a ser feita na comissão, só coloca-se apenas esta, julgo que essa questão pode ser dirimida mais à frente, mas há aqui, chama a atenção para isso, para a eventual composição das votações em função da incapacidade de, por bancada, se fazer refletir o sentido de voto. Não é? Ou seja, esta votação tem votações muito diferenciadas. Este projeto de lei tem votações muito diferenciadas na realidade. E a votação na especialidade... necessariamente, julgo eu, tenderá a refletir-se essa votação diferenciada. E, portanto, deixo apenas à consideração das senhoras e senhores deputados esta questão, no sentido de encontrarmos uma solução que, sobretudo, que evite, na votação final global, problemas que possam eventualmente resultar de votações de deputados que votam diferentemente do sentido maioritário das suas bancadas. E portanto, coloco até uma sugestão concreta, que é esta, a de eventualmente a primeira comissão poder preparar o processo para a votação na especialidade e na votação final global ser feita toda em plenário. Ou seja, correspondendo mais ou menos ao requerimento da avocação para plenário, eventualmente poder remeter-se para, portanto, no regime da avocação para plenário, a votação na especialidade, de forma a poder corresponder, digamos assim, a essa de votação diferenciada, porque não sei se a votação por bancada poderá traduzir com fidelidade aquilo que poderá vir a acontecer depois no plenário em termos de votação final global. Deixo apenas à consideração das senhoras e senhores deputados esta questão, porque parece-me que em termos de eficácia do processo legislativo talvez possa prevenir, digamos assim, algumas dificuldades depois em termos de votação final global ou até mesmo de eventuais avocações para plenários que venham a acontecer de quem votando diferentemente da votação maioritária da sua bancada, o queira fazer refletir também na votação das finanças.
Sr. João Oliveira, mais à frente dirimiremos essa questão, mas a votação nominal pode ser feita na comissão, a requerimento de algum dos seus deputados, e a votação no plenário pode ser feita a requerimento de um grupo parlamentar ou de 10 senhores deputados. Sr. Tatão Correia, faz favor.
Presidente, tirou-me as palavras da boca, portanto, o Sr. Presidente, era basicamente isso que eu queria dizer, e obviamente que a Comissão se sobreporá sempre ao Grupo de Trabalho e o Plenário, no limite, se sobreporá sempre à Comissão. Quer dizer, não acho que haja dúvida aí sobre essa matéria.
Obrigado. Sr. Deputado Veloso, faz favor.
Talvez só uma brevíssima chega. Ou seja, nada obriga a que o Grupo de Trabalho proceda às votações indiciárias. Isso não resulta de nada. Normalmente os grupos de trabalho têm votações indiciárias, mas atendendo à especificidade desta situação, em que há liberdade de voto em alguns grupos parlamentares, ou pelo menos no grupo parlamentar PSD, não se justifica essa votação indiciária. Naturalmente, como o Presidente já disse, e agora o deputado Telmo Correia, e de certa forma também já disse o deputado João Oliveira, não há nada também que proíba, e acho que isso deve sempre acontecer, que a Comissão não seja obrigada sempre a votar por grupos parlamentares. Essa é a regra, é o que está no regulamento da Comissão, mas não quer dizer que, a requerimento de algum grupo parlamentar, e face à situação concreta de haver deputados que têm sentidos de voto diferentes, que haja uma votação nominal, ou uma votação por deputado na Comissão. Depois, há sempre o direito da vocação a plenário. O direito da vocação a plenário é um direito que é normalíssimo, independentemente dessa votação que venha aqui a ser proferida, e, portanto, toda esta matéria será naturalmente decidida, afinal, a plenário, porque haverá sempre deputados, ou por força do regimento, ou através do requerimento do número de deputados ou de grupos parlamentares, haverá sempre a vocação em plenário e será sempre decidida, afinal, em plenário.
Não sei se há mais intervenções. Não havendo, parece que podemos dar como assente a construção do grupo de trabalho. Como?
Vai-se voltar ainda esta metodologia mais tarde.
Sim. Sim. Vamos voltar a esta metodologia? Não. Está decidido que é um grupo de trabalho. Não, agora, o funcionamento do grupo de trabalho, isso é com o grupo de trabalho. Sim, claro. Quanto à votação, votaremos. Não, isso discutiremos depois. Sim. Portanto, está assente então a questão do grupo de trabalho. O Partido Socialista indica o seu deputado Pedro Delgado Alves. Fica assente. Não sei se mais algum partido quer
indicaremos
indicar.
Posteriormente.
Indicarão até ao fim da... Sr. Deputado João Oliveira, do Partido Comunista Português. Os restantes partidos indicarão até ao fim desta semana quem serão os seus deputados a integrar este grupo de trabalho. Podemos fixar um mês, naturalmente que não é um mês de certeza absoluta, se for preciso adiar a dia, se for preciso antecipar, antecipa-se, mas ficará um prazo indicativo de um mês funcionamento do grupo de trabalho. Portanto, logo que eu tenha a indicação de todos os membros, eu comunicarei e a partir daí começará a funcionar o grupo de trabalho. Um mês. Senhores deputados, um último ponto e que tem a ver com a apreciação e a votação das atas 51 a 59, correspondente às reuniões de 7 a 31 de maio. Não há intervenções, quem vota contra, quem se abstém. Muito obrigado, senhores deputados, e um resto bom dia.